Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola Cast, com o tema Educação, Gestão e Inovação para ONGs. Áureo, cofundador do Bússola, entrevista Isadora Matiello, que é CEO da Fomenta. Fique agora com a entrevista.
Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Bússola Cast, episódio 26 hoje, falando sobre educação, gestão e inovação nas ONGs. Esse tema é um tema muito relevante nesse momento que a gente está vivenciando ainda para quem está aí nos ouvindo no futuro. Hoje, 23 de junho de 2020, no meio ainda do turbulhão da pandemia de Covid-19, a gente já quer conversar sobre se preparar, sobre pensar sobre educação, sobre gestão e sobre inovação nas organizações da sociedade civil. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma convidada muito especial, que tem um trabalho fantástico nesse momento de pandemia, principalmente que a gente passou, fez um trabalho de informação, de comunicação, para espalhar boas novas, mostrar formas de superar essa crise, de se organizar. E aí a gente está aqui hoje, então, com a Isadora Matiello, ela que é CEO da Fomenta e vai estar aqui com a gente conversando um pouquinho. Ela participou do programa de educação executiva em empreendedorismo social em Stanford. Ela é Fellow Scholar World Forum, também participou da responsabilidade de líder da Fundação BMW. Meu inglês está ótimo hoje, pessoal, vamos lá. E ela está aqui para conversar com a gente, Isadora, um pouquinho sobre a Fomenta e como é que eles estão trabalhando essa questão da educação, gestão e inovação nas ONGs. Isadora, tudo bem contigo?
Oi, Áureo, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estamos super felizes de ter essa oportunidade de estar com vocês. A gente já admira muito o trabalho de vocês. Obrigada pelo convite.
Obrigado você por estar aqui com a gente, poder falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que vocês cuidam com tanto carinho aí com as organizações, que é o tema da educação, gestão e inovação. E quem entra no site, quem conhece a Fomenta, quem entra lá, primeira coisa que aparece é essa temática, né? Que é uma coisa bem... Ó, é para isso aqui que nós viemos. A gente quer trabalhar esse tema, a gente quer trabalhar isso. Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo agora quem é a Fomenta a partir desse tema central que vocês trazem aí como referência para vocês.
Bacana, Áureo. É engraçado, né? Porque quando a gente começou a Fomenta, não tinha tão claro, né? Então, acho que a gente foi testando, foi mudando o nosso modelo, foi muito vendo o que de fato as organizações precisavam, o que elas queriam, quais eram as demandas, e acho que isso traduz um pouco da inovação, né, que a gente traz, que é sempre perguntar para o cliente, construir o produto, né, junto com o cliente, entender, não fazer só da nossa cabeça, né? Mas contando um pouco da Fomenta, a nossa missão de fato é levar a educação de gestão e inovação para as organizações sociais. Porque a gente acredita muito que as organizações sociais são as que, de fato, estão resolvendo os problemas mais complexos da nossa sociedade, né? Tanto ambiental como social. Então, a gente passou aí por um bom período conversando com vários empreendedores de ONGs, gestores de ONGs, tentando entender como que a Fomenta poderia apoiá-los, né? Fazer mais e melhor esse impacto. E aí, várias vezes, né, a grande maioria era aquela questão da gestão, né, da profissionalização, de como captar mais recursos, a questão da comunicação. E aí ficava muito assim: ou as pessoas não gostavam de fazer, ou elas não tinham tempo, tinham conhecimento, mas não tinham tempo, ou não tem recurso para contratar equipe, ou quando iam fazer um curso, eram cursos assim um pouco distantes da realidade, né, na questão dos exemplos, de dar exemplos do terceiro setor, eram exemplos mais de empresas, ou eram cursos muito palestras, né, e pouca prática. Depois chegava segunda-feira, ficava difícil retomar, e como que eu vou colocar isso em prática? Então, a gente foi muito construindo isso no começo, fazendo diversos testes, e aí hoje a gente leva, então, a gente viu a importância de levar a educação de gestão e inovação, aí a gente vai comentar um pouco por que isso é importante, para as instituições de uma forma clara, de uma forma leve, na verdade, né? Muito ferramental, muito numa questão assim, nós como facilitadores, Porque a gente acredita muito que não é simplesmente falar, olha, você precisa fazer um planejamento estratégico, está aqui o modelo. E sim, é ensinar como para que isso torne um hábito, para que aquela pessoa entenda qual é a importância, né, de fazer isso no dia a dia, para que ela possa realmente impactar mais e impactar melhor também. Então, basicamente, a Fomenta tem essa missão mesmo, é por isso que a gente fala de educação, gestão e inovação.
Muito legal, acho que esse caminho da sociedade civil, por mais que vocês estão constituídos como uma empresa, né, mas estão nesse universo do terceiro setor, de cuidado, de zelo, de trabalho com, tem muito a ver com isso, né? O caminho vai se fazendo caminhando, como já dizem, já traz nesse processo de construção, não tem uma coisa que vai estar totalmente pronta aqui, né? Até porque a dinâmica é diferente e o contato com essas organizações também vão te apresentando outros mundos. Hoje a Fomenta está com sede em Campinas, isso, São Paulo? E como é que é esse atendimento de vocês para as organizações? Sempre começaram pela cidade, isso foi se ampliando? Como é que essa história de construção desse projeto também se deu nessa trajetória de vocês?
Legal. A gente começou em Campinas, né? Então, os fundadores, eu nasci aqui, o meu cofundador fez Unicamp comigo, então a gente queria voltar aqui para o interior. E a nossa ideia sempre foi fazer assim de Campinas a Barretos, né? Seria interior de São Paulo mesmo, então a gente pegava o carro, visitava as organizações para entender quais eram as dores, como que a gente podia apoiar. E aí, com isso, a gente foi tendo algumas demandas, né? E a gente não só perguntava para as organizações, mas perguntava para quem pagava a conta, para as empresas, institutos, fundações que ficavam em São Paulo, ficavam em Brasília, ficavam em outras regiões do país. E aí, com isso, e a gente foi validando com eles se fazia sentido esse modelo da Fomenta, e aí foi expandindo, né? Eles falaram, poxa, por que a gente não leva o modelo da Fomenta para mais regiões do país, né? Então, hoje a Fomenta, ela atende o Brasil todo, e nós temos 3 frentes de trabalho, né? Então, só para ficar um pouco mais fácil depois para a nossa conversa, eu vou falar rapidinho as frentes. Que a gente tem uma frente da área de diagnóstico, né, como se fosse um raio-x que a gente faz da instituição, muito baseado em boas práticas e transparência, inclusive ela está atrelada a uma certificação internacional, acredito que depois a gente pode aprofundar um pouco mais. Então, isso não tem barreira, a gente consegue fazer tudo online, né, essa certificação, a entrevista com as instituições. Aceleração social, que é o módulo mesmo de educação, que a gente pega na mão, né? A gente fica de 6 a 8 meses com as instituições, aí, e a gente tem diversas trilhas pedagógicas, mais para frente eu aprofundo também como que funciona isso. E a gente tem uma outra frente de trabalho em que a gente traz talentos das empresas para apoiar em desafios de gestão dessas instituições. E aí, por que eu quis falar tudo isso, né? Porque nessa frente de trabalho, a gente teve a oportunidade de trabalhar com diversas empresas multinacionais, né? Que a gente entra como voluntariado aí corporativo. E uma dos nossos clientes gostou tanto, a gente começou ali em 2017, 2018, e a gente foi aprimorando os pilotos, e hoje a gente está não só no Brasil, como México, Argentina e Colômbia. Então, a gente não atende só Brasil, mas América Latina também. Então, e aí agora com a questão da pandemia fez a gente se reinventar e passar também os módulos presenciais para módulos online, claro que não é a mesma coisa, mas a gente está tentando de fazer com muito mais qualidade, mais impacto até, para suprir, né, essa falta do presencial, mas isso de certa forma faz com que a gente consiga atingir mais regiões.
Legal, para quem está nos assistindo, entrou agora, estou conversando aqui com a Isadora da Fomenta, e a gente já vai falar um pouquinho mais, então, sobre o diagnóstico, aceleração, esse trabalho com as empresas multinacionais. Mas eu queria trazer uma coisa que eu acho que é legal para muita gente. Acho que vocês também conseguiram um bom reconhecimento nesse momento, porque vocês foram rápidos. Vocês tomaram uma atitude rápida, se organizaram e fizeram acontecer em relação à pandemia, no sentido de criar um portal, começar a compartilhar informação, centralizar e, de certa forma, até ser uma referência para as instituições que queriam entender um pouquinho do que estava acontecendo, ter alternativas. Eu acompanhei quase todas as lives de vocês, foram muito legais, eu lembro lá da primeira ainda, e como é que foi isso também, porque eu acho que é legal a gente falar como é que vocês se reorganizaram nesse momento, estava chegando a pandemia, vamos fazer isso, e dentro dessa educação, gestão e inovação, desse modelo de negócio de vocês, como é que surgiu o portal de impacto, como é que isso surgiu para vocês, porque isso foi do momento, é algo que a gente, que vocês fizeram, estão fazendo, né? Para a gente depois poder ir um pouquinho mais para além para falar um pouquinho do que é e o que vai ficar depois disso tudo também, que é esse diagnóstico e outras coisas que talvez vocês venham a criar depois.
Áureo, desde quando a gente fundou a Fomenta, eu acho que isso foi um super aprendizado para mim, assim, que eu estava num momento procurando emprego na época, e aí ficava aquele conflito, ganhar dinheiro versus fazer o que gosta, né? E quando eu tirei essa parte do dinheiro e só pensar ali no impacto, né? A coisa começou a deslanchar, né? Então veio a Fomenta, veio as coisas. Então, desde o início, a gente sempre foi focado, assim, já nasceu com a intencionalidade explícita de gerar impacto social, né? E aí, quando veio a pandemia, não foi diferente. Acho que a primeira coisa, a gente já sabia que nós éramos, tínhamos privilégios, né, de poder trabalhar com notebook, era uma equipe jovem que já era digitalizada. Então, assim, a primeira coisa que veio na cabeça foi: Como que as ONGs, né? A gente fala muito o termo ONGs, mas OSCs, vamos usar aqui. Como as OSCs, elas vão lidar com isso, né? É muita informação, é muita coisa. Para nós, está sendo uma loucura. Como que a gente pode fazer uma curadoria de notícias? Como que a gente pode elaborar conteúdos para apoiá-las nesse momento? Porque lá nos nossos programas, nos cafezinhos, nessa interação que a gente sabe que faz essa falta, né? De você conversar, trocar ideia, trocar experiência, figurinha. Então, a primeira coisa foi: vamos fazer um protótipo, um portal, um teste, e isso é muito enraizado na nossa cultura. A gente lida muito a Fomenta como um laboratório. A gente tem grande parte da equipe vem com uma veia acadêmica, cientista, então, para nós, assim, é muito fluida essa questão de, cara, vamos testar, tem uma hipótese, vamos testar. E a gente fez aquele webinar de início, a gente escreveu uma carta juntas e falou assim: olha, a nossa hipótese é que elas precisam, mas precisa ver se vai ter audiência, né? Depois a gente pensa em gourmetizar isso, como que vai ficar bonito, etc. E a gente fez e teve uma super audiência, resposta, a gente falou: então tá, vamos chamar parceiros, porque sozinhos a gente não consegue. A gente precisa de mais gente, né, elaborando. Nós não somos especialistas em todos os assuntos, né? E aí foi assim, foi muito com essa ideia de criar um teste. A gente criou uma página, né, a landing page, que a gente chama, fez ali os principais pontos e testamos. Mas na nossa cabeça era: se não tiver audiência, a gente desliga isso na semana que vem. E o negócio foi acontecendo, a gente foi perguntando, fizemos grupos no WhatsApp, interagimos bastante com as instituições, e ia fazendo sentido, elas foram perguntando de temas que elas queriam saber, entender um pouco mais, e foi assim que a gente foi fazendo o portal do impacto. E hoje a gente está muito feliz, assim, porque ele já está na segunda versão, está com um site mesmo, é outra experiência do usuário, é uma outra tipo de navegação, né, muito mais fácil, e aí tem bastante coisa para acontecer nesse portal do impacto que a gente está já pensando.
O Portal de Impacto fica depois da pandemia? Como é que está isso hoje? Assim, passando essa fase, o Portal de Impacto é permanente? Ele começou aqui, mas ele permanece? Como é que é? Não sei se eu estou antecipando uma notícia que vai ser de futuro, mas...
Não, imagina, fica tranquila. A gente fica, ele fica após a pandemia. Eu não posso falar, vai ficar para sempre, mas eu nem sei se a Fomenta vai ficar para sempre, né? É tudo tão louco, tudo tão maluco, mas ele fica, porque o que a gente viu, Áureo? Que o Portal do Impacto, ele pode ser uma forma de educação expositiva, né? Um primeiro contato das instituições com a Fomenta. Então, assim, é uma forma da gente também treinar a elaboração de conteúdos, testar quais formatos de conteúdo as organizações e quais tipos, né, de organização querem absorver. Então é uma coisa mais de live, é podcast, é um artigo mais complexo, são pílulas de informação. Então ele virou um laboratório também para a gente testar uma educação expositiva, para que depois, num segundo momento, ela entre nos nossos programas, em que a gente consegue aprofundar, ter mais contato com cada instituição.
Legal, então acho que é legal, assim, acho que acredito que muita gente conhece, mas não custa nada a gente reforçar qual que é o endereço para quem está nos ouvindo, ou quem vai ouvir, então, daqui um ano, esse podcast lá que pegou no Spotify, ouviu no YouTube, como é que ele acessa?
Perfeito. www.portaldoimpacto.com. É super fácil. A gente agora também estamos testando um formato de podcast, A gente está com o apoio do Itaú Social também, nessa iniciativa do Portal do Impacto. E, de novo, a ideia é ter a Fomenta, mas com parceiros também, né? Ter mais pessoas que elaborem conteúdos. E é que nem a gente estava conversando aqui, o foco principal é levar conhecimento, conteúdo relevante para as instituições.
Legal. O Portal do Impacto tem vários parceiros, né? E a gente pode destacar alguns que a gente também tem uma relação direta, o Instituto BRB, o Instituto Bancobras, né? O próprio Instituto Cooper Forte, tem algumas instituições aqui que também são parceiras nossas que utilizam o Bússola, e essas parcerias ajudam, então, com esses conteúdos também, nessa direcionamento das ações com vocês, como é que as pessoas que também veem o portal falam assim, nossa, eu gostaria de ajudar, de colaborar, e fazer esse portal também, colaborar com vocês, como é que eles podem fazer contato, e o que, que eles podem colaborar também com a Fomenta aí nesse sentido.
Legal. É, pensando primeiro no Portal do Impacto, tem inclusive, acho que é no legado@fomenta, tem a área de contato do portal, que já entra em contato direto conosco, tanto para ser parceiro de conteúdo, para poder patrocinar algum curso, não sei, via portal, né? A gente ainda não tem esse modelo, a gente está muito nessa de dividir mesmo os conteúdos, né, essa troca mesmo de conhecimento com os parceiros, mas de qualquer forma tem contato por lá. A Fomenta em si, nós somos um negócio social, então assim, a gente vende os nossos serviços e produtos, né, então essas três frentes de trabalho, diagnóstico, aceleração e aceleração corporativa, a gente tem os clientes. É bacana para a pessoa física que quer ajudar uma instituição. Poxa, eu quero que a instituição que eu sou voluntário, eu sou do conselho, e eu gostaria que ela tivesse um diagnóstico, né? Tivesse esse raio-x, ou que tivesse o primeiro contato para participar com o programa da aceleração. É possível também entrar em contato conosco para comprar esse diagnóstico, né, que daí já vem com todo um relatório de como que a organização está, banco de exemplos para ajudar a aprimorar ali na parte estrutural mesmo, né, de documentação, a parte básica de transparência e gestão. Mas os restantes nossos serviços são institutos, fundações que vêm valor em qualificar para quem eles doam, né, as organizações que eles doam, e as empresas que trabalham na área de voluntariado e de RH, né, que vem valor também em fazer um treinamento com seus funcionários e fazer um desenvolvimento profissional com impacto social. Então a gente tem esses clientes aí já bem definidos.
Legal, vamos falar um pouquinho do diagnóstico então, que eu acho que é uma coisa bem legal a gente aprofundar nesse momento. A gente até também fez um diagnóstico, né, que é o diagnóstico familiar. A gente lançou um diagnóstico há pouco tempo, você deve estar sabendo. A gente está hoje comemorando 10 mil famílias responderam o diagnóstico, mais de 400 organizações aí aplicaram, estão aplicando ainda, que a ideia é ter um diagnóstico em que as instituições possam mandar para suas famílias, e essas famílias fazem algumas respostas ali que a gente construiu com alguns técnicos da área social, um pessoal que nos ajudou na elaboração das perguntas, e ao resultado você consegue ter indicadores de quais famílias precisam mais estão precisando de alimentação, quais famílias perderam o emprego, em que condições estão, um diagnóstico para poder planejar a ação e ter uma ação mais organizada para um próximo semestre, principalmente, né? A gente conseguir realmente saber o que está acontecendo. Esse nosso diagnóstico, até para contar para quem está nos ouvindo que não ouviu ainda, é um diagnóstico gratuito, qualquer instituição pode ir lá fazer, só aproveitando, já que a gente está falando de diagnóstico, mas o diagnóstico da Fomenta, ele é um diagnóstico da instituição, né? Tipo assim, eu quero saber como é que está a instituição. O que o Bússola ofereceu até agora é que eu quero saber como é que estão as famílias, o que está acontecendo. E vocês vão lá e dizem, ó, como é que essa instituição está? Ela está bem, ela não está? Ela está transparente, ela não está? Como é que é esse diagnóstico? Por que fazer um diagnóstico? Por que é importante para a organização que está lá agora nos ouvindo falar assim, pá, eu gostaria de fazer um diagnóstico, acho que é importante eu saber o que está acontecendo aqui na minha organização, qual que é o status dela. Por que disso?
Legal. Primeiro que, assim, a gente gosta de ter dados, né? E sempre de ter parâmetros. Então, a gente, eu digo ser humano, né? Então, a Fomenta, a gente, desde o início, assim, falou, poxa, beleza, vamos trabalhar com organizações sociais, então a gente tem que saber a fundo como elas funcionam, né? A gente sabe que é diferente pelas causas, é diferente pelo tamanho, né? Pela fonte de receitas, enfim, tem N motivos aí delas se diferenciarem. E aí a gente foi descobrindo diversos métodos, avaliações, e a que a gente mais gostou foi de um comitê internacional, né, que chama ICFO, para quem quiser depois buscar, tem no site da Fomento também. É um comitê formado por 21 países, e eles estão, só para você ter uma noção, o membro mais antigo da Alemanha está 125 anos nesse comitê. Eles são muito antigos, muito antigos. E eles têm os padrões, né, os 5 princípios, assim, que tratam um pouco sobre gestão e governança, potencial de impacto, transparência na informação pública, questão financeira, da sustentabilidade econômica. E aí eles são muito claros no sentido de, olha, esses são os princípios ideais, né, para uma organização ter o mínimo para ela ter ali a gestão organizada, a transparência, para dar confiança para o doador. E eles só são ok em você adequar a realidade para cada país. Então, a gente fez essa avaliação toda da Fomento, a gente passou por uma validação deles, hoje a gente é membro desse conselho. E aí a gente foi testando, né? Então, no início, muito com essa pegada assim, de dar confiança também para o doador. Era uma forma da gente convencer a instituição também da importância dela ter esse raio-x, né? A gente não vai no médico e quer ter um diagnóstico de como eu estou. É, ninguém vai tomar um remédio sem saber o que tem, né? Então, como é que você vai para a aceleração, ficar 8 meses com a Fomento sem saber em que pé que você está? Por que eu estou nessa turma e essa instituição também está, né? Então, é por isso que a gente achou importante ter esse diagnóstico, essa base zero, né? Hoje, dentro dessa área da Fomento, a gente tem 3 tipos de diagnóstico, né? Então, a gente foi também aprimorando, antes era um só, depois a gente viu que tinha que dividir por tamanhos de organização e depois também por objetivos. Então, só para tentar ser mais resumido, a gente tem um diagnóstico que é para iniciar esse programa de aceleração. Então, aí é o Instituto e Fundação que ele paga por isso, porque ele quer saber, poxa, eu já estou doando para aquela instituição, eu quero saber como ela está e o que vocês fomentam a vontade de trilha pedagógica para ela, né, de conhecimento, né? Então, isso faz parte de um bloco. Tem o que é chamado de diagnóstico de maturidade, a gente vê maturidade de gestão, etc. Tem o diagnóstico desse comitê internacional, que aí qualquer um pode comprar. A instituição, pessoa física, a empresa, enfim, que aí a gente faz realmente uma varredura mesmo. São 62 princípios que a gente olha, subprincípios, né? Nesses tópicos de gestão e governança, potencial de impacto, a parte financeira, jurídica, de reputação. Então, a gente olha muito a base estrutural mesmo, né, da instituição. E aí é legal porque ela sai com um relatório e como a gente tem essa missão de levar a educação, a gente encara essa avaliação como uma jornada educativa. Então, a gente não está aqui para colocar, olha, você não faz isso, não faz aquilo, você é corrupto, né? Como muitas pessoas acham que as organizações, né? Não se profissionaliza, sinal que tem alguma coisa errada. E não é, a gente fala, por que é importante ter um recibo de doação ali para você depois constar na contabilidade? Por que é importante ter uns procedimentos escritos para deixar para qualquer voluntário ou qualquer funcionário ali depois seguir com isso? Então, a gente tenta trazer nessa avaliação, uma abordagem educativa, e quem não tem os pontos, a gente não solta a mão, né? A gente dá uma assessoria, uma conversa, tem bancos de exemplos, né, para ajudar essa organização a chegar nesse novo patamar, vamos dizer assim, de gestão. E aí o terceiro para empresas é um raio-x mais assim, simples, que é normalmente empresas que querem saber, poxa, eu quero fazer uma ação com uma instituição, será que vai ser, como será que ela está, né? Então, é mais uma coisa documental, uma coisa mais de impostos, se ela está respondendo algum processo, alguma coisa assim, tudo bem responder processo, mas é algo que é muito perigoso ou não, sabe? Então, a gente dá uma olhada, como se fosse um Serasa. Já pegou. Não sei se ficou misturado, mas é mais ou menos isso.
Legal. É uma forma que vocês têm também de conseguir entender um pouquinho melhor como que estão essas organizações. E qual é o perfil dessas organizações que normalmente vocês atuam, né, nesse diagnóstico, acho que, porque tem um pouco disso também, né? A organização está agora, a gente está com várias organizações ouvindo, e talvez elas estão pensando, será que esse diagnóstico cabe para mim? Não cabe? Acredito que cabe para todo mundo fazer um levantamento desse, ter esse diagnóstico, entender Mas quem que normalmente hoje procura pelo diagnóstico de vocês? Que diz assim, ah, eu gostaria de saber, pensando nas organizações por conta própria, né? Os investidores a gente já entendeu, mas quem que são as organizações que procuram hoje? Eu acho que isso é um dado legal, porque mostra que algumas organizações estão procurando se entender, se aperfeiçoar, né? E ao contrário do que muita gente acredita, que são, né, como você mesmo fala, e a gente também defende ao contrário aqui, que não é essa questão do acomodado, elas não são corruptas, muito pelo contrário, trabalha de muita credibilidade, tem muita garra, tem muita determinação, pode faltar uma capacidade técnica, pode, mas que pode ser suprida com o próprio apoio do parceiro que está vendo aquela instituição, que eu acho que é um pouco do que vocês têm aí com a aceleração que a gente vai falar daqui a pouco, mas que tem ali uma boa vontade, um trabalho sendo desenvolvido, e muitas vezes falta um pouquinho de entender melhor como é que está isso. Então, quem que é essas organizações que estão procurando hoje a Fomenta para poder fazer essa organização num diagnóstico, entender em que pé que elas estão hoje de desenvolvimento?
Perfeito. Super de acordo com a sua posição também, viu? As organizações que procuram por nós, assim, para avaliar, pode ser qualquer organização para passar por esse diagnóstico, né? Então, desde pequenas, médias e grandes instituições. A gente tem a gente tem três motivações, né, que essas organizações chegam até nós. Ou é igual você falou, eu quero entender um pouco mais, estou no momento de planejamento estratégico, eu preciso ter uma visão de fora, né, e ter esse relatório vai me ajudar, um ponto de partida para eu fazer as melhorias internas. E aí, normalmente, as organizações elas já são de médio porte, né, porque já tem um poder de compra, já vê essa necessidade na gestão. A gente tem organizações que vêm por conta da aceleração, então, normalmente, na verdade, elas não vêm até nós que vamos até elas, né, porque é a base para começar um programa de aceleração, é fazer esse diagnóstico. E aí também são diversos tamanhos que passam por nós, e tem aquela organização que ela vê a necessidade e a importância de ter um selo para mostrar para um potencial doador, para uma empresa, para mostrar que ela tem boas práticas, etc. Né? Então, aí também, por que que chega? Porque a gente tem alguns parceiros que falam, olha, para você fazer parceria comigo, como empresa, você precisa ter um selo ou da Fomento ou de alguma outra certificadora. Então essas organizações buscam nós para fazer essa avaliação. Fazer avaliação não é garantia que vai ser certificado. Então, por isso, a gente tem um pré-requisito. Por isso que é legal saber qual que é a motivação da instituição. Se a sua motivação é tirar o selo, a certificação, então tem diversos pré-requisitos. Tem que ter no mínimo 2 anos de formalização, então tem que ter o estatuto, né, ata de eleição por no mínimo 2 anos. Então não pode ser projetos iniciantes. Tem que ter... Aí toda a lista está lá no site da Fomento, porque ela é gigante, né? E a gente não faz, por exemplo, a gente ajuda, né, nesses pré-requisitos, né? Então, a gente não faz nenhuma organização pagar essa avaliação se ela não passa por esses pré-requisitos, né? Então, para a gente não enganar ninguém, né?
Legal, legal. Então, o pessoal que está aí nos ouvindo, quer fazer o seu diagnóstico, entre em contato com o pessoal da Fomenta, uma oportunidade de também entender um pouquinho melhor como é que está o trabalho de vocês, sempre bom, né? Volto a dizer o que a gente fez ali com a própria ferramenta diagnóstico do Bússola, é para isso, a gente precisa de dados, a gente precisa saber como é que nós estamos, e precisamos saber como é que as famílias estão, para que a gente também possa tomar decisões. Eu acho que a gente tem esse encontro aí da forma de fazer, e entender que nenhuma ação, o nosso foco aqui na Bússola, né, Isadora, é muito ajudar na operação do trabalho, na gestão dos projetos, na operação dos serviços, na gestão do trabalho social em si. Então, para a gente, o mais importante, tão importante quanto fazer um diagnóstico da instituição, é ter esse diagnóstico da situação das famílias, até para poder fazer um marco zero, dizer, ó, a situação é essa, o que que eu vou mudar nisso aqui? Né? O que que eu posso propor? Que mudança que eu posso adicionar? Então, se 30% das famílias que eu acompanho estão em situação de desemprego, 40% não estão tendo acesso ao alimento mesmo com ajuda, 20% tem um caso de pessoas que podem ter um risco maior ao Covid, o que que eu faço com isso, né? Então, aí está um pouco do que a gente busca hoje com o diagnóstico familiar. Por isso, eu entendo bem do que você está dizendo quando se fala da instituição. Ela vai lá, faz um diagnóstico e vê que na parte financeira ela podia melhorar alguma coisa, ou na própria parte de gestão ali do trabalho, na documentação tem algo que ela nem sabia que estava lá, que ela precisava atender. E aí vocês conseguem fazer essas orientações e ajudá-las. E aí faço esse gancho também para a gente conversar um pouquinho sobre aceleração. que eu acho que também é um desafio, né, que alguns parceiros chamam vocês, então, né, a gente tem a aceleração da Banco Orbraz, inclusive, que a gente vem conversando aqui, que eu sei que vocês estão fazendo com eles. É, mando um abraço para todo mundo lá do Instituto, que está com certeza nos ouvindo aí. É, foram um dos que ajudaram a gente a ideia do BússolaCast aqui, sempre à frente aí, pensando projetos novos e participando. E aí eu acho que essa questão da aceleração tem muito a ver com isso. Quer dizer, eu entendi que precisa melhorar algumas coisas, ou eu gostaria de que algumas habilidades fossem feitas, mas o que, que é essa aceleração em si? Porque se fala muito disso no meio das startups, né? Tipo, ah, vamos acelerar a startup que vai valer milhões, e aí você vai conseguir seus investidores e vai escalar seu negócio. E o que, que é acelerar ou fazer uma aceleração na área social, né? Quando se fala com uma organização de sociedade civil, o que, que é acelerar? Até porque tem coisas que não dá para acelerar, né? Tem mudanças e transformações que a gente não consegue. A gente tem que realmente fazer durante muito tempo, porque tem vários aspectos que a gente precisa atender para que haja uma mudança, uma transformação. Isso quando a gente falar de causa, do que a gente está falando aqui no, nas pessoas, nas famílias, no acompanhamento. Mas e na organização? Como é que a gente acelera uma organização aí? Que dica que você pode já dar para a gente?
Perfeito. É, adorei que você falou da aceleração de startups, né? A moda, entre aspas, que foi, né? Que está sendo. E de fato, assim, sendo bem sincera, a gente foi muito, como é que fala? Inspirado, né? Por esse movimento das acelerações de startup. E nos primeiros laboratórios, assim, não laboratórios, os primeiros testes que a gente fez, a gente tinha muito essa mentalidade, né? Então, a finalidade principal é dar mais ferramentas para a sustentabilidade econômica, né, para a instituição, né, que se fizer um paralelo aí com as startups, os empreendedores de startup, é conseguir um investidor, né, é ficar aí autônomo. É, não necessariamente isso acabou, mas qual que é o nosso principal objetivo, né, na aceleração? É a gente conseguir facilitar ferramentas para e desenvolver capacidades não só do indivíduo, do gestor da organização, do empreendedor da organização, como também capacidades da instituição. É, então, a gente, por isso que eu adorei que você falou que é algo de longo prazo, né? Nem 6, 8 meses a gente também consegue acelerar, né? Quando a gente fala aceleração, a gente fala mudar no mínimo o status inicial de uma instituição. Então, ela está no status inicial e ao final do programa ela vai para outro status, né? Seja porque ela desenvolveu essas capacidades nesse gestor, na instituição, e aí a gente tem aí um método, né, para avaliar o impacto do nosso programa, e a gente sempre senta também com o cliente para ver quais são as prioridades que a gente quer olhar de avaliação. É, voltando um pouco, qual que é o gancho do diagnóstico para aceleração, né? A gente faz um diagnóstico de maturidade para entender qual que é o momento da instituição, qual que é o momento daquela pessoa que vai participar da instituição, qual que é o nível de maturidade aí no sentido assim, tá começando, ainda é muito focado no fundador, é uma coisa que ainda precisa passar um pouco mais ali na parte estrutural, de documentação. Isso a gente chama de trilha 1, a gente fez uma trilha pedagógica para organizações que estão nisso. Organizações que já são maiores, que precisam, que já têm equipe, já têm ali a prestação de contas, mas precisam inovar na forma de gerar receita, precisam pensar em outras formas de comunicação, treinar mais as habilidades comerciais, é a trilha 2. Normalmente são organizações de médio porte, né? Já estão com outras dores, outros problemas. E organizações que saem desse diagnóstico e são organizações maiores, tão grandes que elas já estão com silos, né? Já são, os departamentos são outras organizações, né? Então, ela já meio que engessou um pouco, está mais burocratizado, mais lento o processo, precisa trazer uma cultura de inovação, uma cultura de design, de uma abordagem de design, de teste, fazer coisas rápidas, pensar muito bem o porquê que você quer fazer esse teste, não esperar um ano planejando para depois fazer, né? Então, essa questão mais do design é a trilha 3 pedagógica nossa. Então, a gente divide essa nossa aceleração mais com esse sentido. Como que a gente pode desenvolver capacidades de sustentar, se adaptar, se relacionar do indivíduo e da instituição em cada nível de maturidade, né? Em cada momento que ela está. Por isso que ela passa por esse diagnóstico. E a gente divide em turmas e a gente não promete nada, né? Mas, obviamente, que a gente vê alguns resultados, né, muito legais de organização que criou um negócio social, a gente ajuda a criar um plano de negócios para gerar receita. Organização que conseguiu muito parceiros, que conseguiu quase triplicar, já teve casos, o número de atendidos. Então, assim, tem alguns quesitos aí que a gente pode até fazer um paralelo com as aceleradoras de startup na questão de trazer mais recursos para a instituição.
Legal, e aí você falou de três trilhas, mas aí quando se faz o curso, você faz com a trilha que tu tá mais relacionado, isso, tipo, se eu sou uma organização que tá mais vinculada ao perfil da trilha 2, eu vou vivenciar aquele curso do 2 com outras organizações, não tem uma mistura entre 1, 2 e 3, como é que é isso?
A gente separa essas trilhas 1, 2 e 3, mas e aí normalmente, vou trazer um exemplo prático, né? Bunker Brás, nossos parceiros, né? Então, eles falam, Fomento, a gente quer, então, trabalhar com 20 organizações. Então, a gente faz todo um processo de seleção, a gente faz a divulgação ali no nosso site, no portal do Impacto, aí vocês podem se inscrever, etc. A gente faz um processo de seleção, aquelas selecionadas a gente faz o diagnóstico e aí a gente divide. Normalmente, 10 vão para uma trilha, 10 vão para outra trilha. Né? Então, sempre a mesma turma do financiador, né? Não é que você veio do Banco Brás e vai vir com outro cliente. Mas você fica com aquela turma, o máximo são 10 a 14 instituições na mesma turma. E aí, o que acontece? Pode acontecer que, vamos supor, isso está acontecendo agora, né? Tem um cliente que ele contratou uma turma só para nós. A gente está fazendo ali com o número de organizações e elas são tem um misto de médio e grande porte. Então, o que a gente faz? A gente chama meio de fomenta Subway, que é, a gente tem os ingredientes, sabe, o lanche, e monta o lanche para o cliente. É possível, só que os ingredientes, eles são os mesmos, né? E a gente sabe que, assim, é tudo muito vivo, né? Não dá para a gente personalizar super, mas tem como a gente personalizar o básico, senão não faz sentido. Não adianta eu vomitar conteúdo lá se aquelas organizações, elas não estão nem no 1, nem no 2, elas estão no 1,5. Elas não estão nem na trilha 2, nem na trilha 3. Elas precisam um pouquinho de inovação e mais um pouco de plano de negócio. Então, a gente consegue fazer essa personalização. E só para deixar claro, essas trilhas, elas são um mix de aulas, né, ali que a gente faz com a turma, e a gente faz questão disso, porque a troca entre elas é fantástica. A Fomenta está ali só para facilitar, porque eles que são os conhecedores, eles que sabem muito do negócio, e essa troca é muito válida. E a gente tem, depois das aulas, a gente tem missões, a gente tem assessorias online, online, assessorias com cada uma, em que, de fato, a gente pega a dor daquela instituição. Então, tá, a gente já falou sobre conseguir mais parceiros, né? Então, a gente ensina muito a capacidade dele pensar o porquê que é importante ter um parceiro, como que ele aborda, para abordar tal tipo de assunto, como que ele teria que pensar em boas perguntas para fazer para aquele parceiro. Agora, qual ferramenta ele vai usar, a gente pode ajudar na assessoria. Então, a gente não chega assim com uma receita de bolo, olha, é isso que você faz. A gente dá um geral, a gente ensina muito mais a pensar, porque a nossa ideia é trocar figurinha, ensinar a pensar para ficar independente, né? Não é ficar dependendo da Fomenta. Ah, eu estou na uma, agora eu vou para dois, agora eu vou para três, né? A ideia é que a Fomenta possa atender outros e um dia fechar, porque não precisa mais, né?
Sim, sim. Esse é o grande desafio de quem está nessa área, né? Tentando colaborar ao máximo para que isso aconteça. Mas muito legal, acho que a experiência da aceleração que vocês propõem com essas trilhas, a gente trabalha muito com trilhas aqui também de aprendizagem, porque, né, a gente tem que chamar a bússola, então naturalmente você usa a bússola para fazer as trilhas, né? Então acaba sendo um pouco dessa linguagem que faz muito sentido também. Mas só para uma coisa que tem que estar em casa nos ouvindo e para ter certeza aqui também, para eu participar de um programa de aceleração, eu tenho que estar vinculado e passar por uma seleção de algum investidor. Não existe uma aceleração que eu possa ir lá e contratar e participar. É sempre patrocinada ou financiada, ela é sempre gratuita para a organização. Então, ele tem que se inscrever nos processos seletivos que são abertos por vocês para que ele possa ser apoiado por algum investidor, algum patrocinador, alguma instituição que queira acelerar algumas organizações. Essa aceleração está sempre vinculada a um investidor que já financia ou quer financiar, ou não. Ele pode simplesmente dizer assim, já aconteceu, tipo, ah, eu gostaria de ajudar 20 organizações, eu não tenho dinheiro, mas o meu dinheiro que eu tenho, ou que eu posso, eu quero ajudar da forma de oferecer conteúdo. Então, eu quero contratar a Fomenta para ela desenvolver, mas eu não tenho nenhuma vinculação financeira com esses projetos. Isso acontece? Ou como é que é também a adesão das instituições quando tem ou não recursos vinculados? Como é que é isso hoje para vocês?
Perfeito, ótima pergunta. No começo, a gente, assim, vamos por partes. Sim, você falou perfeito, assim, só ir no site da Fomenta, ficar de olho nas aberturas de inscrições, então é sempre gratuito para a instituição. Hoje a gente não tem nenhum módulo que a instituição paga. Aí, falado isso, em relação ao financiador, né? Tem de tudo hoje. Então, tem desde a organização que ela faz o dobradinho, então ela dá o dinheiro e dá o conhecimento, né? Então, via Fomenta. Tem empresa, né? Instituto Fundação, que ele presta um serviço. Então, a gente tem o Instituto Saving, que ele dá exames laboratoriais, né? Junto com para as organizações selecionadas. E tem instituição, sim, tem empresa que agora vê a importância de dar essa educação, né, ensinar as organizações. E para ser bem honesta com você, no início, ali em 2015, 2016, né, a gente via mais barreiras das instituições, né, de tipo, ah, mas eu vou fazer a capacitação, mas se eu tiver uma troca, né? Então, beleza, eu quero também ter a doação do dinheiro. E tudo bem, isso é válido. Mas hoje, a gente tem visto uma mudança radical de muitas instituições também vendo a importância de terem essa reciclagem do conhecimento, de ter outras pessoas pensando no problema junto com ela, de ter uma rede, né, uma troca de confiança com outras instituições, porque é muito legal, né, no começo todo mundo se vê um pouco como concorrente, depois está todo mundo amigo e trocando, né, existe estabelece uma confiança, um momento seguro de troca. Então, a gente tem visto, assim, bastante instituição, também não só as empresas financiadoras vendo valor em só colocar educação, porque ele vai aprender a fazer um plano em como gerar receitas, e depois, no final do programa, até lembrei agora, o que acontece é essas empresas, elas colocam um capital semente. Então, ao final do programa da aceleração, a gente faz um fechamento, né? E vamos supor que o projeto final foi desenhar um plano de negócios. E aí, a empresa, ela dá um capital para ele tirar do papel aquele plano. E aí, pode ser até no meio do processo. E a Fomenta vai acompanhando todo o andamento.
Muito legal isso. A gente tem vários investidores que estão acompanhando hoje, dialogando com a gente também sobre esse olhar, assim, né? Tipo, o que eu faço com o dinheiro que eu repasso, né? Eu repasso um valor, eu quero um resultado, mas se as instituições não estão prontas para aquilo, como é que eu posso ajudá-las a se preparar, né? E a gente também está vendo muitas iniciativas, a gente está conduzindo algumas aqui também, bem próximas disso, não no formato de aceleração, num outro formato, mas disso, assim, tipo, ah, eu quero ajudar as instituições, mas a gente acompanhou aqui até dizer, ah, eu quero ajudar, mas eu quero que ela dobre o valor da minha doação. Como assim a instituição vai dobrar o valor da sua doação? Não. Eu quero projetos que o dinheiro que eu estou fazendo ele gere resultados para a instituição continuar tendo outros projetos. Então, eu não vou apoiar uma causa direto, eu vou apoiar uma estruturação da organização para ter uma captação de recursos, para ter algum evento. Ah, ela quer realizar um bazar? Quanto que ela quer arrecadar com o bazar? 20 mil? Ela precisa de quanto? De 10? Eu vou dar 10 e ela vai conseguir gerar 20. Então, como é que eu ajudo essas organizações? Então, algumas experiências bem interessantes que a gente vem acompanhando. Acho que é legal a gente também voltar a falar sobre isso, né? Sobre como isso vem acontecendo e trazendo, mas nós já estamos aqui há 45 minutos, como eu te falei, o negócio anda, a gente vai batendo um papo, ele vai fluindo, mas eu não queria deixar de falar, eu acho que a gente conversou sobre o diagnóstico, conversou sobre a aceleração, e o Tru também falou dessa experiência bem legal de vocês, que é não só no Brasil, mas fora, né, que esse trabalho que vocês fazem com as empresas de mentoria, até conversando com o Rodrigo, ele me falou muito sobre isso também, dessa ideia de trazer uma experiência do mercado corporativo para contribuir com as instituições. Eu sempre digo até, né, que tem vejo um alinhamento com isso, eu digo assim, aquelas instituições que pegam o grande empresário que já fez um baita do negócio, consegue fazer para vender o pastelzinho no dia da feira, está perdendo um potencial enorme desse cara em ajudar na gestão da organização. Aquelas 2-3 horas dele valem muito mais. Não quer dizer que ele não queira fritar o pastel no dia, mas tem algo ali que ele podia estar colaborando para muito mais do que só aquele pastel, muito mais do que só aquela ação de doar 2 horas dele para fazer uma ação social de entrega e tal. Ele podia estar colaborando, e pelo jeito é isso que vocês provocam, né? Aquela pessoa trazer o dom dela, a habilidade dela, a experiência corporativa dela para dentro da organização, para que lá dentro ele consiga gerar uma mudança, talvez enraizar isso, isso ser permanente. Como é que funciona esse trabalho que vocês realizam?
Perfeito, é exatamente isso, né? Como as pessoas, os talentos das grandes empresas podem doar sua expertise profissional para resolver um desafio de gestão de uma organização, né? Então, se a gente pensar na Fomenta, em que a gente, ali no diagnóstico, entrega transparência para as organizações e boas práticas de gestão, se na aceleração a gente entrega um desenvolvimento de capacidades, na aceleração corporativa, a gente entrega um aumento de capital social, né, e um acesso a um conhecimento técnico para essas instituições. É interessantíssimo ver como é rápido para um vice-presidente financeiro, um diretor financeiro de uma grande empresa sentar no mesmo lado da mesa com o diretor financeiro da instituição para fazer uma análise orçamentária, para fazer uma nova previsão, para fazer, enfim, um novo plano, né? É muito rápido para ele, é muito intuitivo. Então, como que funciona, né? A gente a gente foi vendo também, de novo, sempre conversando com as empresas, e aí falando um pouco mais das dores delas, que existiam 3 principais dores. Uma é a empresa não saber direito o que fazer com os seus recursos financeiros e de conhecimento para dar um retorno para a sociedade. A questão de como eu posso engajar os meus funcionários, né? Então, dar esse pertencimento de responsabilidade social, de propósito, e como engajar em treinamentos para desenvolvê-los, né? E criar uma cultura de inovação, assim, basicamente isso. E aí a gente viu que, poxa, a partir do momento que você dou o seu conhecimento para uma instituição, você desenvolve diversas competências, que são muito importantes para você, que são importantes para RH e são importantes para a ONG. Então, é um ganha-ganha-ganha, né? É um programa de triple win, que a gente chama assim. Então, tem todo um processo, é que eu estou preocupada com o horário, assim, e esse programa eu adoro também. Mas vamos lá, a gente sempre faz aí um mapeamento das instituições, então a empresa fala, olha, eu quero de tais causas, de tais regiões do Brasil para trabalhar, a gente busca essas instituições, faz um diagnóstico de novo, faz uma entrevista para entender em que pé que ela está, se realmente ela quer participar desse programa, e ao mesmo tempo a gente faz um processo seletivo dos funcionários da empresa. Então a gente explica como que vai ser, que vão ser times multidisciplinares, que você vai doar sua experiência e conhecimento profissional, mas com um time, não é individual, e que são 6 semanas que você participa num comprometimento de no máximo 2 horas por semana. Então são 15 horas distribuídas em 6 semanas o programa. E aí, no processo seletivo...
É uma mentoria mesmo, né? A pessoa está lá e ela está acompanhando semanalmente, ajudando a instituição nesse desenvolvimento. Muito legal.
Exato. Só que não é só uma mentoria. Eles passam... A gente passa... cada grupo tem um facilitador da Fomenta. Então, eles passam por uma jornada de inovação. Então, eles aprendem... A nossa base é o ciclo do Design Thinking, em que eles aprendem como você abre o problema da instituição para definir o problema, para abrir ideias de solução, para sair com um protótipo, testar, receber feedback e sair com um plano para implementar na ONG. Então, basicamente, eles, nessas 6 semanas, além de aprender sobre inovação, aprender com outras pessoas de outras áreas da sua empresa e responsabilidade social, você está gerando impacto com o case real de uma ONG.
Sem contar que você está engajando uma pessoa que talvez nem chegaria perto de uma organização anteriormente, a ter uma visão da sociedade, uma visão de compromisso, uma visão de engajamento, entender que aquilo que ela resolve no setor corporativo, ela também pode ajudar a resolver no setor social, na área de desenvolvimento do terceiro setor. Eu acho que também tem esse impacto direto da Fomenta que a gente tem que destacar aqui, né? Então, mas desculpa, você estava falando, continua.
Não, imagina, é isso mesmo. A gente, a médio prazo, nossa ideia é trabalhar com os indivíduos, né? Como a gente pode expandir, plantar a sementinha do impacto social, pessoas querem trabalhar com impacto dentro de organizações e educá-los, né, sobre como ter uma abordagem consultiva, como resolver problemas de gestão, né, ou da área se aproximar do social. E é interessante que a gente vê que 80%, o ano passado, 80% dos funcionários disseram que desenvolveram eles, a gente faz uma autoavaliação neles também, pede para eles fazerem uma autoavaliação de quais foram as competências que eles desenvolveram mais, né? E sai muito colaboração, saber trabalhar com poucos recursos, que é totalmente diferente ali do almoxarifado que ele tem, né? Na empresa dele, nos recursos. A criatividade, saber negociar, saber ter empatia, escutativa. Então, é bem interessante, assim, ver e as organizações conhecerem essas pessoas das empresas que podem virar voluntários ou doadores depois do programa.
E aí tem uma dúvida que acho que ficou agora, talvez não captei direito, mas assim, aí uma questão conceitual mesmo que eu quero tirar uma dúvida contigo, né? Essa pessoa, ela, de certa forma, ela é voluntária, mas não é voluntária, porque ela está em horário corporativo, a empresa continua pagando ela, certo? É uma doação da empresa, dessas 2 horas diárias, semanais, quer dizer, que ela vai destinar o seu funcionário, vai autorizar o seu funcionário, ao invés de prestar serviço direto, se dispor para aquilo. Então, ele, no conceito de voluntariado, ele é voluntário porque ele está tendo um desvio de função, mas não porque ele está doando o seu tempo. Ele não é um horário que ele tem vago que ele decide fazer isso. Ele está recebendo por aquilo. Então, é um investimento da empresa, certo? Só para confirmar isso.
Exatamente, perfeito. Tá? Sai como voluntário porque a instituição não paga. De novo, é algo que para a instituição é gratuito e basta estar no radar da Fomenta, participar dos processos seletivos. Mas é a empresa que paga, porque ela vê valor em treinar aquele colaborador, impacto social, inovação.
Engajamento, outro olhar, né? Eu olho para mim, para os meus funcionários e digo, poxa, a gente tem que ter um outro olhar para a sociedade, pode ser assim, eu acho isso lindo, né? A gente tem uma experiência que eu acompanhei, eu coordenei o programa do selo social também, e a gente tem uma experiência muito legal de estímulo ali, o foco é diferente, né? O nosso foco é muito mais desenvolvimento local, em juntar os 3 setores, construir algo dialogado na cidade, e a gente conseguiu fazer uma parceria entre uma grande empresa, a Secretaria de Educação e uma organização social para oferecer a formação de nível médio, básico, né, para os funcionários e médio, dentro da própria empresa. Então, a educação trazia o profissional, a instituição criava toda a metodologia da dinâmica ali do dia e a empresa cedia os funcionários dentro da empresa e criaram uma sala e a gente conseguiu trabalhar isso como? Era assim, a empresa cedia 1 hora e o funcionário ficava mais 1. Então ele tinha aula tipo das 5 às 7, então o horário dele era das 5 às 6, a empresa falava, eu invisto metade, você investe metade, você ao final vai ter, a gente participou da formatura, foi uma coisa muito bonita da família, a empresa bancou uma baita formatura. E é justamente isso, a gente conseguir criar conexões entre diversos setores, né? Traz o público para dentro da empresa, traz a empresa porque está formando, cria um ambiente junto com a sociedade civil e cria um impacto que é conseguir a formação daquelas pessoas que vão aí estarem melhor como empresa, estarem melhor com a sociedade e construir isso junto. Então, eu entendo bem o que você está dizendo, eu acho que fomentar o voluntariado, por mais que nesse primeiro momento ele é pago pela empresa, no futuro essa pessoa pode se engajar, entender aquela causa, se comprometer e falar, meu, eu vou continuar não no horário da empresa, em outro, mas eu quero continuar ajudando. Deve acontecer muito disso, as pessoas falarem, eu não vou largar essa instituição, isso faz parte de mim agora, depois dessas 6 semanas aqui, eu descobri uma vocação que até aqui eu achava que não tinha. Deve acontecer isso, né?
Não, acontece direto, tem gente que sai chorando, já tá nas outras sessões já tá com a camiseta da organização, mas, nossa, eu adorei essa ideia o funcionário também doar 1 hora a mais, e isso acontece também, porque tem pessoas que acabam se dedicando mais tempo fora do horário comercial porque se engajou tanto, né? Foi tão assim, profunda a conexão com a instituição, com a causa, e ela se doa muito mais.
Isso entra nessa questão que eu acho bem importante, eu discuto muito isso com as organizações aqui que utilizam o Bússola, que é o que é esse voluntário, né? Para a gente poder trazer isso também. Quem é esse voluntário, né? O que ele faz? Ele é o que recebe ou o que não recebe? Ele recebe de alguém, não recebe dele? Ele tem que estar doando o tempo dele ou ele está doando o que ele está fazendo. Então, esse é um tema também bem interessante para a gente aprofundar em outros momentos aí. Porque é isso, né? A pessoa está lá se doando. Ela não precisaria, ela podia estar na empresa dela, mas ela está sendo paga por outro. Então, mas é uma discussão que entra para a gente discutir também como fomentar mais. Porque eu acho que muitas vezes se pensa nisso, que eu falei da ideia do pastel, né? Se pensa para a instituição, para a pessoa vir fazer o que eu preciso fazer. Estou fazendo um evento, eu preciso servir mesa, eu preciso cuidar do bar. E quer dizer, essa atividade talvez você consiga outras pessoas. Não estou dizendo que ele é menor, inferior ou inferior. Estou dizendo de usar habilidade. né? A Isadora tem uma habilidade. Se eu vou chamar ela para me ajudar, eu vou usar a habilidade dela, porque é isso que vai me fortalecer ainda mais. Não vou chamar a Isadora para fazer uma coisa que eu sei que eu preciso fazer, que talvez ela não vai conseguir fazer tão bem, ou poderia estar me entregando outro valor. Então, eu acho que isso no projeto de vocês é bem legal, de conseguir mapear dentro da empresa os potenciais, as capacidades, deve ter diversas em várias empresas hoje, e também conseguir linkar isso com as necessidades da sociedade civil e fazer essa conexão. Isso não acontece mais só no Brasil, pelo que eu entendi, vocês já expandiram isso hoje, já estão em outras línguas, em outras conversas. Isso é muito legal porque mostra o valor que tem de conectar, né? E aí, nesse momento atual, principalmente, que a gente está falando muito disso, acredito que vocês também, eu vejo pelo portal que fomenta, né? Justamente essa questão de ninguém vai resolver isso sozinho, ninguém vai resolver o problema social sozinho, então a gente precisa se conectar, a gente precisa buscar apoio, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa buscar relações. É um pouco do que a gente está fazendo hoje aqui no Bússola Cash, convidando vocês para conversar, socializando, porque a gente está aqui para construir um outro modelo de sociedade, uma sociedade onde ela é cooperativa, ela é harmônica, as pessoas são solidárias, elas se constituem. Isso não tem nada a ver com eu recebo, eu pago ou não, tem a ver com o formato que isso acontece, que ele é justo para todas as partes, é um ganha-ganha para todos, então não tem problema a gente ter uma cobrança, ter uma empresa produzindo algo para a sociedade civil, né? Assim como não tem problema a sociedade civil produzir algo que ela mesma comercialize para poder desenvolver, pelo contrário, é saudável. A gente vê exemplos aí de empresas, a gente entrevistou aqui o La Fabiano de Cristo, que é uma grande instituição no Brasil, são mais de 40 instituições no Brasil, que é basicamente mantida por uma empresa que o próprio La criou. Criou uma empresa, uma seguradora, que consegue gerar renda para manter a instituição quase no país inteiro, ou bem base dela, né? Nós vemos a Fundação Salvador Arena, que tem uma estrutura de um fundador que falou, vou deixar isso para uma fundação, então a fundação é dona de tudo aquilo, quer dizer... A gente também precisa discutir com a sociedade civil, aprender com o setor privado, né, para que ele também possa construir modelos de negócios sustentáveis, modelos de negócios sociais, que sim, possam comercializar, mas também possam sustentar a sua causa. Falando isso, te agradeço. Fiquei muito feliz pela conversa. A gente já está em uma hora. O pessoal já me puxou duas vezes a orelha, mas eu não quis parar, porque a gente está bem no papo. Isadora, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei que esse momento está bem corrido para todos nós. A gente está no meio de um processo de querer ajudar ao máximo, mas tirar essa hora aqui para a gente poder contar um pouquinho do que vocês estão fazendo, levar isso para as instituições que eu espero nos escutem, nos assistam e a partir disso busquem conhecer um pouco mais, conheçam a Fomenta, conheçam o Portal de Impacto, quem não conhece ou quem já foi lá, vai lá visitar, vê os materiais, escuta o podcast, está bem legal também que está sendo produzido por eles. Vamos fomentar esse ecossistema, porque é aí que a gente está buscando se fortalecer. Então, te convido, né, mandar sua mensagem aí pessoal para a gente poder fechar, porque senão eu vou levar mais um puxão de orelha aqui da equipe.
Imagina, vou tentar ser breve. Perfeito, Áureo, muito obrigada. Obrigada, pessoal do Bússola, pessoal que está nos escutando, assistindo. Enfim, eu fiquei muito feliz, gostei bastante. Eu acho que é só um começo, né, dessa nossa conexão. E fiquem à vontade para nos buscar lá no Portal do Impacto, por e-mail. A gente tem toda uma equipe aí que faz isso acontecer e a gente está super disposto e disponíveis para qualquer dúvida. Mas obrigada mesmo, viu, Áureo? Foi ótimo a conversa. Vamos marcar mais vezes.
Obrigado, Isadora. Deixa os teus contatos da Fomenta certinho para quem ainda quer conhecer a rede social, tal, para as pessoas poderem aí que estão nos ouvindo e querem seguir, conhecer um pouquinho mais.
Legal. É Fomenta com PH. Então, o pessoal até falou antiga farmácia, né? PH, Fomenta com PH. Então, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no LinkedIn, tem o portal do impacto.com, que é do portal, né? Tem no Spotify, podcast do Impacto. E eu, Isadora com Z, né? Se colocar Isadora Fomenta, acho que vocês já encontram aí no LinkedIn, tem no Instagram também, se precisar. Enfim, nós estamos sempre aí, Fomenta com PH.
Legal. Isadora, mais uma vez, obrigado pela tua participação, pelo carinho, desejo todo sucesso aí para a Fomenta na sua jornada. Conta com a gente aqui do Bússola, a gente está aqui realmente para ajudar quem ajuda, e eu sei que vocês também estão ajudando as pessoas, ajudando as organizações. Então, o que o Bússola puder colaborar, se integrar e fortalecer essa rede, a gente está aqui para isso. Para quem está nos ouvindo aí, convidar, dá um joinha, quem está no YouTube ali, ajuda a gente a divulgar um pouquinho do nosso trabalho, o trabalho da Fomenta, o que ela está realizando. Compartilha isso com seus amigos, redes sociais, Quem ainda não está nos seguindo ali nas redes sociais é arroba bússola underline social, né, no Instagram, eu sou muito bom nisso, então também sigam todos os canais aí, vocês vão conseguir nos acompanhar, só procurar por Bússola Social. E como foi um convite ali da Isadora, sigam também e acompanhem a Fomenta, que tenho certeza muitas novidades ali que vocês vão conhecer dos próximos passos, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado Matheus, obrigado Fabiano por acompanhar e nos ajudar em mais um Bússola Cast, episódio 26, que a gente conversou aqui com a Isadora da Fomenta.
Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.